procurar convergências. Pergunto, o que está disposta a fazer para facilitar um debate aberto com alternativas? E, por favor, Sra. Ministra, uma resposta direta, sem a ficção de que não tem nada a ver com a ação dos grupos parlamentares que apoiam o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. O Sr. Deputado Daniel Teixeira, para um pedido de esclarecimento, chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Ministro. A pergunta que fica é se queremos, de facto, mais mecenato em Portugal ou se queremos continuar a fingir que o temos. É que o regime atual de mecenato, de facto, peca por ser fraco, por ser pouco atrativo e incapaz de mobilizar aquilo que mais importa, que é, de facto, a sociedade civil e é também o investimento privado. Bem sei que governos foram eleitos, governos saíram, maiorias absolutas vieram e tombaram e pouco fizeram no tocante a este objeto. Nada foi feito para rever este regime, no entanto saudamos o governo por esta iniciativa, mas gostava, claro, de lhe colocar também algumas questões em relação ao mesmo. O governo propõe a criação de mecanismos administrativos, fala também sobre a criação de regimes de reconhecimento, mas parece-me ser um pouco tímido no tocante a matéria fiscal, e é isso que verdadeiramente importa neste ponto. Ao olhar, por exemplo, para a Europa e ao olhar para aqueles que são os melhores exemplos que temos, identificamos alguns, por exemplo, o caso da Itália com o Bonus Art que foi criado, que permite créditos fiscais até 65%, o caso da Espanha também, que recentemente fez uma reforma nesta matéria que permite deduções até 80%. A própria lei Aragão na França, que é uma lei já antiga, de 2003, também é robusta do ponto de vista fiscal. Portugal temos um regime que não mobiliza e que parece-me que não continuará a mobilizar o investimento privado, que de facto é disso mesmo que carecemos na esfera cultural. E por isso pergunto ao Governo, do ponto de vista fiscal, se ambos partilhamos do mesmo diagnóstico, porque é que não partilhamos da mesma ambição? E em segundo lugar pergunto-lhe em relação ao regime de reconhecimento que há pouco mencionei. O mesmo não é tão claro assim. E, portanto, eu gostaria de indagar a Sra. Ministra o que é que vai, de facto, o Governo propor nesta matéria e se não corremos o risco de criar uma lei Rouanet 2.0, ou seja, de criarmos uma espécie de uma lei na qual apenas os mesmos serão beneficiados, apenas os amigos do sistema terão esse apoio, se não corremos esse risco também. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Daniel Teixeira. Tem agora a palavra para responder a Sra. Ministra Margarida Balcer Lopes. Faz favor, Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em relação ao papel dos privados, que acaba por ser o ponto do Sr. Deputado Paulo Núncio e do Sr. Deputado Daniel Teixeira, há vários exemplos que mostram que nós queremos, de facto, valorizar o papel dos privados. Nós criamos o título de iniciativa cultural que, basicamente, garante que qualquer entidade pode submeter um projeto independentemente daquela que é a sua natureza jurídica. Nós garantimos que uma entidade que recebe o título de entidade cultural tem esse título durante 5 anos e escusa de anualmente pedir à Ministra a sua validação. E alargamos o leque das atividades que passam a poder ser abrangidas, além de consagrarmos critérios objetivos, acabando assim com a discricionariedade. Decreto autorizado, autorização legislativa, Sr. Deputado, havendo boa fé e disponibilidade do Governo para ter uma proposta melhor no resultado do processo em certa especialidade, terá sempre o compromisso do Governo para que o setor da cultura tenha uma melhor lei do mecenato no final desse processo.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a cultura é uma responsabilidade do Estado, não uma opção, mas um dever constitucional. O mecenato não vem substituir esse dever, vem reforçá-lo, alargando o círculo de quem contribui para a criação cultural, chega a mais pessoas e em mais territórios. O Partido Socialista apresentou esta proposta há quase 2 anos, porque acredita que esse reforço pode e deve ser mais generoso, mais claro e mais ambicioso. Fê-lo na sequência de 8 anos de governação em que o apoio público à cultura se organizou, reforçou e consolidou. Hoje, como então, o objetivo é claro, complementar a ação do Estado, de um papel de que este não se pode demitir no investimento em cultura, com o envolvimento do setor privado e dos particulares. Voltamos a apresentá-lo em julho deste ano, convocando todos para esse processo. Fazemos-lo com espírito de diálogo, convicto de estarmos a apresentar uma proposta sólida, clara e inovadora, mas com a vontade, na especialidade, construir um regime mais apelativo de benefícios fiscais para o apoio privado ao setor cultural com os diferentes contributos. Esta é uma proposta que retira a burocracia, gera maior atratividade, alarga o raio da ação, inova nas formas de apoio e reforça a transparência e a avaliação das políticas de mecenato. Retira a burocracia com medidas como o reconhecimento da elegibilidade para o mecenato de forma plurianual, de projetos cujo mérito já tenha sido reconhecido em concursos públicos recentes ou que não conheçam alterações significativas. Evita-se assim a repetição anual dos procedimentos quando nada de substancial se tenha alterado e estabelece uma coerência lógica com os concursos de apoios públicos, confiando na avaliação positiva de júris credíveis, evitando a dupla avaliação em sedes distintas dos mesmos projetos. Gera maior atratividade, quer através do reforço e clarificação dos benefícios fiscais, tornando-os mais claros, estáveis e abrangentes, quer através da visibilidade dada aos mecenas e às entidades beneficiárias. Alarga o raio da ação, acrescentando ao universo de beneficiários do mecenato as pessoas singulares, artistas plásticos, autores, músicos inscritos com essa atividade, entre outros. É uma medida de justiça para as diferentes artes, dando oportunidades iguais a setores que não se organizam em coletivos, companhias ou associações, mas que têm no trabalho artístico individual a sua gênese. Inova nas formas de apoio, com a inclusão do financiamento colaborativo, crowdfunding, e do financiamento por equivalência, o match funding, bem como através da criação de um estímulo fiscal temporário à aquisição de obras originais de artistas vivos, disponibilizando-as à fruição pública através da Rede Portuguesa de Museus ou da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, garantindo assim maior abrangência territorial da fruição destas obras. O crowdfunding é hoje um modelo amplamente utilizado em setores empresariais e sociais e a possibilidade de beneficiar de enquadramento fiscal pode torná-lo mais atrativo para a atividade cultural. O match funding apresenta-se como um instrumento de criação de maior sustentabilidade para projetos de reconhecido mérito, reforçando o efeito multiplicador do investimento privado ao associar de forma automática e transparente recursos públicos ou institucionais ao esforço feito pelas comunidades. Reforça ainda a transparência e a avaliação das políticas, associando a este estatuto mecanismos de monitorização técnica que permitem conhecer melhor o impacto dos benefícios fiscais da cultura, ajustando os instrumentos e garantindo o esforço fiscal na comunidade, que se traduz em mais criação, mais fruição e mais coesão territorial e social. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, este é o nosso ponto de partida para um processo com o qual estamos comprometidos há muito tempo, convictos de que a soma dos diferentes contributos pode enriquecer esta discussão. Fazemos, acima de tudo, certos que este não tem de ser um campo de batalha partidária, mas antes um ponto de confluência. O reforço do contributo privado a par de uma obrigação inalienável do investimento público em cultura, como forma de concretizar o dever constitucional de democratizar o acesso, corrigir assimetrias e valorizar a criação cultural em todo o território. Porque o financiamento da cultura não é uma opção ideológica, é uma obrigação civilizacional e quando o Estado e a sociedade civil caminham juntos nessa direção, a democracia ganha mais do que espectadores, ganha cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Lopes Silva. Relembro e dou a nota de que o processo eleitoral para a mesa, para o secretário da mesa, encerra ao meio-dia e, portanto, os seus deputados que ainda não votaram fazem favor de se dirigir à sala do Senado. Agora para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Afonso Chega, faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o que o Governo traz hoje a esta Assembleia não é uma verdadeira reforma do mecenato cultural. que o Governo traz hoje a esta Assembleia é mais uma autorização legislativa, mais um cheque em branco. Mais uma vez, o Parlamento é chamado apenas para autorizar, enquanto o Governo reserva para si o verdadeiro poder de decidir. E isto tornou-se um hábito perigoso. Nos últimos tempos, temos assistido a uma prática sistemática. Sempre que há uma matéria sensível ou relevante, o Governo prefere pedir autorização para legislar por decreto de lei, evitando assim o debate detalhado, artigo a artigo, nesta Assembleia. Assim, evita o escrutínio, evita as propostas de alteração e, sobretudo, evita o confronto democrático. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, isto não é saudável para a democracia, porque enquanto o Governo se refugia numa autorização legislativa, o Chega apresenta um projeto de lei concreto, claro e diretamente aplicável. Um projeto de lei que obriga a assumir um compromisso político real e que permite a esta Assembleia discutir e decidir exatamente o que irá entrar em vigor. E se entrarmos no conteúdo desta proposta, os problemas tornam-se ainda mais evidentes. O Governo fala em transparência, mas cria um sistema de reconhecimento de entidades culturais dependente de despachos governamentais. Ou seja, em última instância, será o próprio Governo a decidir quem recebe o título de entidade cultural ou de iniciativa cultural. E aqui questiono, senhoras e senhores deputados, onde é que está a verdadeira transparência? Onde é que está a garantia de imparcialidade? Criam-se novos títulos, novos procedimentos, novas plataformas, novos parceiros administrativos, tudo em nome da simplificação. Mas na prática, aquilo que vemos é mais burocracia, mais centralização e, sobretudo, mais poder nas mãos do Governo. E há ainda outro ponto que não pode passar despercebido. O Governo prevê até a possibilidade de atribuir títulos culturais a projetos fora das áreas previstas, desde que haja um despacho fundamentado de membros do Governo das Finanças e da Cultura. Ou seja, sempre que quiser, o Governo pode abrir exceções. E quando a lei depende de exceções decididas politicamente, senhoras e senhores deputados, o risco de tráfico de influências, de corrupção e de prevaricação aumenta exponencialmente. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o que Portugal precisa não é de mais uma autorização legislativa vaga. O que Portugal precisa é de leis claras, debatidas nesta Assembleia e aprovadas com responsabilidade política direta. Por isso, nunca poderemos aceitar que o Governo continue a transformar esta Assembleia numa simples entidade autorizadora das suas intenções legislativas. O Parlamento existe para legislar e não para passar cheques em branco ao Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Ministro. O mapa cultural do país continua desigual. Há concelhos onde se pode ir ao teatro, ao cinema, a concertos e a exposições, e há concelhos onde simplesmente nada acontece e temos um vazio de acesso à cultura. Quem tem menos, participa menos. Em Portugal, quem nasce num contexto de menor acesso à cultura começa a vida a perder em duas frentes, na escola e fora dela. Se não há oportunidade de ir a um museu, a um teatro, a um cinema, se se tem de fazer quilómetros para ver um concerto, tudo se combina para a inexistência de mobilidade social. Quando essas oportunidades falham, as desigualdades prolongam-se uma vida inteira. É neste contexto que o LIVRE traz este projeto de lei sobre o mecenato para a coesão cultural, territorial e social. Partimos de uma ideia